Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 5 minutos, tá na hora do Bola nas Costas. Chegando para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Vai se ajeitando na sua cadeira aí. Vai regulando o volume do rádio do carro. Que a gente vai começar a falar de dois jogos ontem sem vitórias para a dupla Grenal nas suas respectivas estreias, na Sul-Americana e na Libertadores, e atuações preocupantes, erros de ambas as partes. Vamos falar sobre tudo isso por aqui, né?
Gordo Léo!
Ah, o problema ontem foi que os 30 que foram ver o jogo vaiaram, né? E aí a vaia, com altitude o som chega mais rápido.
É.
Atrapalhou o Natan Pescador, que ontem esqueceu a chuteira, né? Jogou com o tênis dele de futsal do Murruga e não conseguiu parar em pé no campo.
É verdade, verdade, né? Falando em som, vocês viram que tinha um cara tocando guitarra na arquibancada ontem, no jogo do Grêmio?
Deve ter sido a coisa mais legal do jogo.
Rafael ontem, de Velho!
Não. Eu tô ansioso pra saber qual é a de hoje.
Hoje eu tô curioso.
Eu Rafael Gomes!
E aí, Lelê? Muito bom dia! Tu tá bem, Lelê? Tu tá bem?
O cara não gosta disso.
Nós descobrimos que o Lelê tem agonia de som de passar o dedo em balão. Olha a cara dele.
Filho da puta, cara.
Não faz isso.
Por favor, câmera.
Lelê.
Nath. Todo mundo.
Vai lá, ele tá estourando os balões, ele tá brabo.
Vai,
filma.
Olha a agonia.
Vamos matar o âncora do programa.
Que troço maravilhoso isso, meu.
Cara,
olha aqui,
deixa,
o que, para, que eu tô fazendo.
Cara,
só passando a mão num balão, Lelê.
Filho da puta.
Parei, pode estolar.
Desculpa. Não tô respeitando o cara. O cara é um idoso, gente.
Meu, o Fetter vai brigar com vocês, gente. Já brigou por causa disso. Vai brigar de novo.
Claro que vai, cara.
Os balões do aniversário do Pretinho ali, não vai sobrar um.
O aniversário foi ontem, cara. Acaba com o balão. Balão, tinha que ser proibido isso aí, cara.
Só faltam as garrafas vazias aqui, que tá bem cara de fim de festa mesmo. Um balão atirado, vazio.
É, baita deprê.
Eu sei porque o Grêmio perdeu ontem.
Por quê?
Tu já tinha antecipado
pela
aqui,
pela inteligência do treinador.
Não.
Como assim, cara?
Não vou me convencer que o Grêmio perdeu, cara, de propósito.
Já tá na hora das teses ou ainda não?
Vamos começar pelo jogo que tu não faz. O jogo mais recente foi do Grêmio.
Por que tu não faz uma coluna, CCD, dizendo o Grêmio teve outra derrota maravilhosa?
Não, isso não. Porque não foi uma derrota maravilhosa.
Porque não foi maravilhosa, foi inteligente.
Uma derrota castigante.
Poupou os titulares pra uma derrota que já era prevista, né?
Foi um castigo pro torcedor.
Nós falamos isso aqui ontem.
O técnico Renato Portaluppi sabe que durante uma temporada nós vamos ter alguns tropeços.
Não dá pra ganhar todas, né?
Só que o sujeito tão evoluído como o Renato Portaluppi sabe que a melhor parte da inteligência é quando tu entrega esse tropeço. Tu já sabe qual que tu pode perder.
Então tu já sabe que tu já vai ganhar final de semana.
O jogo fez isso, perdeu sabendo que iria ganhar.
Olha esse
O Grêmio.
Atenção, pessoal da Juventude, nem desce.
O Grêmio reinventou o futebol essa semana.
Opa,
sem dúvida.
Por que o Grêmio reinventou o futebol?
Futebol tem
César
dois
Cidade
tempos.
Dias.
Dois tempos.
Certo.
O primeiro e o segundo.
Essa eu ouvi,
No caso
eu
do
ouvi
Grêmio,
isso, outra
no caso do Grêmio, o Grêmio tem três tempos.
Três tempos.
Ontem jogamos o primeiro tempo.
Boa.
Sabidamente, para estar forte no segundo e no terceiro tempo, nós precisávamos estar leves no primeiro tempo e jogamos com um time meio alternativo. Eu diria, gente...
Meio alternativo, completamente underground.
Meio alternativo é o bola sem o Adas.
O time era underground, não era alternativo.
Exatamente.
Entendeu,
né? Coisa... Nós tivemos um time meio alternativo, sabe?
É.
Com algumas dificuldades, que depois, se quiser, eu até falo.
Não, as dificuldades já são previstas, né? Na altitude,
mas...
né?
O Grêmio perdeu o primeiro tempo sabendo que precisava estar forte no segundo e no terceiro tempo.
Boa.
Mas aí eu vou
apesar
ter
que...
Se o Grêmio for campeão gaúcho...
Valeu a pena.
no segundo tempo, que é o jogo.
E o terceiro tempo qual seria?
O terceiro tempo é na terça-feira, o Huachipato. Só que, de fato...
Ele já conta com duas vitórias.
E esse é o único problema. Não, eu não conto com duas vitórias.
Não, a gente não está contando, a gente está projetando.
Mas o jogo de ontem vai virar apenas uma estatística perdida se o Grêmio vencer o segundo tempo.
Verdade.
E vencer o terceiro tempo.
Tá bem.
Mas aí,
tá bem.
Porque se não vencer o Juventude ou não vencer o Huachipato, o jogo de ontem, vocês tranquilamente, eu estarei aqui ainda porque o Adams não terá voltado das férias, eu estarei aqui, vocês vão me olhar e dizer o seguinte: erramos, né, César? E eu vou dizer sim, errei.
Mas eu vou discutir.
Cuidado com os erros aqui, porque às vezes tu pode errar alguma coisa aqui e ser chamado de mentiroso, tá?
Mas vou dizer um troço pra
você.
Tem uma diferença entre erro e mentira.
Eu não pegou pra ti isso aí.
Não, cara, que eu fico puto da cara. Agora aqui, ó, mas eu vou te dizer uma coisa. Tu tá sendo injusto contigo em dar palco pra esse tipo de cara.
Não, mas eu só...
Porque eu vou te dizer...
Cuidado, que eles pegam o corte, ó, olha, mentiroso.
Olha, já te olhou no espelho?
Ah, não é muito legal, cara.
Não, tu é uma referência. Tu vai estar preocupado com o rapaz
que
te
chama de mentiroso. É uma referência, exatamente.
É, cara, é que tem umas coisas na vida que o cara se incomoda.
Tem um cara que acorda de manhã e bota lá nessas redes sociais que eu sou um lixo.
Agora tu vai ouvir, escuta, agora...
Mas isso aí tudo bem.
Mas tu vai ver o quanto é amado pelo torcedor do Grêmio, Lelê. Agora sábado, por estar aqui no Bola, tu vai ouvir muito... Ah, contar o Lelê, tomar no cu. Quer dizer, isso é carinhoso.
Isso é carinho.
Eu já falei,
é
o Lelê, ele tem o carinho da torcida do Grêmio, apesar que eu discordo de uma coisinha que
mas
tu falou.
Mas acha que é carinhoso os troços que as pessoas falam?
Claro.
O quê?
Esse aí que tu acabou de dizer.
Se tu não representa nada, feio, ninguém te xinga.
Claro que sim. Só feio, xinga quem representa alguma coisa.
Pô, então obrigado.
Exatamente, cara.
De descobrir que eu sou
claro, se tu não xinga ninguém, o cara não tem relevância nenhuma.
O cara não importa.
Leandro, eu discordo de uma coisinha que tu falou.
Adoro me chamar.
Eu acho, Leandro, que o Grêmio não perdeu o jogo pela altitude. Acho, não, eu tenho certeza. Não foi pela altitude. Perdeu porque botou um time fraco.
Tá, mas é que lá é difícil, Léo.
Mas não é difícil, é
muito. Tem um cara que passou por essa bancada aqui.
Mas, cara,
eu falo, quando eu cito, eu dou o nome.
É muito.
Alex Bagé, peraí. Fazia parte dessa bancada.
Olha quem entrou no estúdio.
Opa!
Meu, tu não faz mais parte desse programa.
Vem cá fazer o.
Aqui, cara.
Um pano pro Lelê.
Muito bom, Potter! Potter, eu preciso da tua opinião, Potter!
Potter, vem cá!
Não, participa com a gente hoje aqui!
Mas nós ainda nem falamos do Inter.
Nem falamos do Inter ainda!
Potter, tu ouviu minha tese?
Então não vamos nem falar!
Tu ouviu minha tese, Potter?
Muita coisa pra falar do Inter,
não tava ouvindo o programa, não, obviamente!
Tava nos corredores. Boa tarde, bom dia!
Bom dia, boa tarde!
Potter, eu disse aqui que o Grêmio perdeu porque quis.
Ele vai embora.
Acabou de desistir do Bola.
Também vou pegar um outro pano.
Cara, mas o Grêmio perdeu por causa da altitude, Lelê. Perdeu porque...
Porque o time era ruim.
O time era ruim.
Eu vou citar o Alex Bagé. O Alex Bagé, nesta mesa aqui, nesse lugar onde agora está o César Cidade Dias, uma vez o Bagé disse...
O Alex Bagé.
Porque eu gosto, quando eu cito as pessoas, eu gosto de dar um nome.
Porque depois ele fica bravo, porque não citaram ele.
Ele fica bravo,
eu quero ver no debate reto onde ele falar aqui quem não citou ele.
O Alex Bagé disse nesse microfone aqui, onde está o CCD uma vez, que a desculpa esfarrapada é dada quando se perde na altitude. Que é uma desculpa esfarrapada. Isso não é motivo pra perder. É frescura. Sabe
por que perdeu? Porque o time era ruim.
Altitude,
o time que o Renato
mandou era ruim.
Não, cara.
O Natan Pescador
bem.
Não acertou nada. O time
tudo
era
ruim. Isso
não
é outro assunto. Mas é que a altitude influencia.
Eu só quero saber. Influencia, Lelê. Mas pra tu ver a altitude influenciando, tem que ter um time bom. Tem que tentar jogar. O Grêmio nem tentou jogar.
O The Strongest é bem ruim, tá?
É muito ruim.
Um ou dois jogadores dava pra ganhar do The Strongest
na altitude.
É isso.
Claro que dava.
É que lá pelas tantas só entrou gente que a gente não sabe quem é.
Só pra gente posicionar, eu acho que é importante, eu tô na linha do Lelê. Gente, a Bolívia, se tu pegar a estatística do The Strongest, do Bolívar...
Os caras falaram na transmissão ontem, entendeu? Diversas vezes.
Eles ganham 90% do jogo. 90%,
depois vem aqui e toma 5-6.
Toma 5-6 e nunca ganharam nada. Então é óbvio que a altitude
é
joga.
É muito ruim o time, né?
É muito ruim.
Não, é muito ruim, né? Cara.
Mas lá tu perde dos caras.
E eu como secador...
Mas a gente tem a impressão que se o Grêmio tivesse jogado um pouquinho, tivesse o time um pouquinho melhor, poderia ter vencido o jogo.
Como secador eu te dou o meu sentimento ontem. Eu comecei a ficar preocupado a hora que o Galdino se deu conta. Vou chutar pro gol porque esse goleiro é uma mãe.
Sim, mas é que...
Vou chutar pro gol?
Mas é que o Galdino...
Cara, o goleiro saiu, deu uma manchete. Não é nem manchete. Aquilo não é manchete.
Aquilo é uma palhaçada.
Junta os dois braços.
Cara, o Grêmio vai golear esse time do The Strongers na volta.
O jogo da
Na volta.
Qual?
Punho-bol.
Punho-bol.
Na volta, pode escrever.
Deu um punhetaço.
O Grêmio vai golear esse time do The Strongers.
Com esses mesmos jogadores que estavam ontem.
É isso.
Não teria problema. É isso.
Então tu acha que foi altitude?
Também.
Eu acho que não.
Também.
O Grêmio perdeu porque quis, gente. O Grêmio, o Renato disse o seguinte: aí nós vamos tropeçar esse ano, então eu vou escolher os jogos pra tropeçar.
Isso, escolheu
a maior Libertadores de todos os tempos, Leandro Bortolatti. É. A maior Libertadores de todos os tempos. Essa Libertadores, se tu ganha ela, tu vai pro Mundial de Clubes no final do ano e pro Super Mundial.
É verdade.
E o Grêmio optou pelo gauchão.
Potter,
esse é o tamanho do Grêmio Inter.
Potter,
gauchão é a coisa mais do caralho que existe.
Meu querido Potter.
Não vem com
essa. Sabe qual é o teu segredo? O teu segredo é o lado poético. Tu tá num ceticismo irritante.
O lado poético é querer participar do maior mundial de clubes da história.
Tu deveria ter esse sentimento poético que sempre te consumiu, Potter. Que fez de ti.
O Inter me fez.
Que fez de ti
o maior Rafael de Velho.
O Inter me endureceu.
Pois não. Rafael de Velho. Como é que é o nome do jogador que fez o primeiro gol do Strongest?
É o Pensino de Velho ontem.
É Ursino.
E o segundo?
Trivério.
Trivério.
Opa.
Peraí, tá, errado. Vai de novo, Ah, calma, vamos de novo.
Ah, para aí.
Pra fazer a piada, tem que acertar o botão. Calma, vai.
Puta que pariu.
E hoje eu descobri
o quanto é o Trivério.
Ah.
Ursino.
Ursino de dormir.
Tá, Deus, vai cair a live. Sabe, pra não, não pude perder essa...
O Armandinho fez essa música pra comer a gente, né?
Pá. É. E conseguiu, e né?
Deve ter dado
certo. Qual que ele não fez?
É.
Quantas que ele não fez?
Se com essa música a gente comeu.
Eu acho que o Rosa Norte não é porque eu vou
imagina, não.
Folha de Bananeira.
Tem que dar morte, tem que dar as
folhas de Bananeira.
De Bananeira. Essa não foi.
Ele não toca mais. Eu quando escutei a primeira vez Folha de Bananeira, sabe que eu pensei que era a música pra maconha.
Não.
Eu saquei que não era. Puxo. Entrevistando ele, enfim, né? Aquela coisa toda. Mas foi uma noite horrorosa de futebol, né? Coisa horrorosa.
Não, tu
não viu o Grêmio, tu tava vendo a novela.
César,
tu não viu o jogo
nesse
do Grêmio?
Programa,
neste
comentou
programa,
que jogo.
Tu pode voltar ao normal, porque o Léo Oliveira não tá participando. O Leonardo Oliveira não tá participando do programa.
Tu não sabia.
Aqui tu pode ser mais normal.
Tem o Leonardo Oliveira no programa.
Não, eu sou o Gordo Léo. Gordo Léo.
Eu consegui descobrir que o nome dele é Leonardo Oliveira.
Leonardo Oliveira, cara.
Ô, cara.
É careca também.
Só comigo acontece isso.
Não, foi horroroso. O jogo do Inter foi horroroso. O jogo foi horroroso. Não. Eu dei uma espiada em rato do Uruguai e o Corinthians. Tava horroroso.
Tu viu o Atlético Play?
O River Plate acabou o primeiro tempo 0-0 do River. Uma coisa horrorosa também. O River jogou contra...
O Milionários.
Venezuela.
Não. O Flamengo jogou contra o Flamengo.
O Flamengo, eu dei uma pincelada também no Flamengo. Ele é uma preguiça o Flamengo jogando, porque o Flamengo faz 1-0. E o Flamengo não faz 1-0, ele pensa de
novo. Ele acha que já ganhou.
Que é o Super Flamengo, né? Aí ele começa ali, aquela coisa ali. Aí tem um jogador expulso do Milionários. Aí ele pensa, agora sim que já era. Tomou-lhe um gol, se fudeu.
Aliás, um beijo pra KTO, porque eu perdi em todos os jogos ontem.
Bah, ontem eu quase ganhei.
Mas ganhou no primeiro escanteio, né?
Ganhei.
Por favor,
né? Perdi no Flamengo, perdi no Corinthians.
Eu botei vitória do Inter e derrota o Grêmio.
Não, no Inter eu não...
30 segundos, Lelê. 30 segundos,
Lelê. Acho que eu não conheço meu time.
Eu avisei, né, cara?
Eu ganhei no escanteio do Strongest e na vitória do The Strongest. O resto tudo eu perdi.
Eu gostaria de ouvir agora as opiniões de vocês. Eu já me...
Terminou.
Eu queria falar pro jogo do Grêmio, não foi ruim, eu te abandonei.
Sobre o Internacional, gostaria de saber
o que... O Inter tem que começar a jogar bola.
O Inter tem extremas dificuldades contra times que se retraem, né? Isso é claro.
Só que Lelê, tem mais...
Só que eu quero falar sobre a personalidade do treineiro de vocês também.
Já vamos chegar lá.
Meio nervosinho ele, né?
A dificuldade maior me pareceu na hora que o Belgrano abandonou a retranca. Enquanto estava o Belgrano retrancadinho lá atrás, bundinha lá atrás, o Inter jogando de um lado pro outro, teve duas chances claras de gol, parará. No segundo tempo que o Belgrano resolveu jogar, aí sim deu problema. Aí sim o Inter passou.
E o principal, vim mais de um grupo ontem. Bah, mas aí é difícil contra o time que bota um caminhão na frente
não
do gol.
Um caminhão,
cara, todos os times na Copa Sul-Americana vão fazer isso contra o Inter.
Não é o
Tomayapo ou o Delfim que vão sair a jogar bola com o Inter.
Só um pouquinho, ninguém vai falar aqui do gol que errou, o tal do Borré.
Aquilo ali é falta de ritmo de jogo.
Não. CCD. O primeiro jogo dele,
ele não entendeu o
trajeto da bola.
A rosca.
Todo mundo que tava vendo entendeu o trajeto da bola.
Ele tem 30 anos de futebol.
Mas todo acho que mundo o cara
sabe que quando ela sai prensada, ela vai picar e não vai pro mesmo lugar.
É que ele ataca a bola. Eu acho que pra mim, o gol mais feito, na real.
O Augusto tava impedido.
O gol mais feito, na real, foi aquele que ele dispara.
Isso aí.
E ele espera pra chutar. Porque a bola no ar, a gente não sabe quando vai cair. E o cabeçada, ele ganha do cara, cabeceia, o goleiro tá bem, podia ter botado num canto, enfim. Cabecear mais difícil do que chutar a bola, todo mundo sabe disso.
Segundo, ele tinha que ter feito.
Agora, aquele que disparou sozinho ali, mesmo com um zagueiro. Acho que ele poderia ter ganho do cara, antes, né? Enfim.
Mas o cara do Belgrano também, o passa.
Ele
perdeu um gol feito também.
Mas, meu, esse cara, quando ele resolveu jogar no segundo tempo, ele é muito bom jogador.
O Bugarelli falou dele aqui.
Cara, coitado do Vitão ali. Cara, o Fernando e o Vitão tomaram
Vocês gostaram do Fernando na zaga?
Eu gostei.
Foi bem. Gostaram dele na zaga?
Ele é bom jogador.
Gostei.
Ele foi bem, ele deu quando tinha que dar.
Aquele tipo de jogador, cara, se tu botar ele pra jogar de goleiro, ele vai saber o que ele tem que fazer.
É que, na real, tá bem claro porque o Inter caiu, né? Tá claro que o Inter caiu porque algumas peças individuais pararam de jogar. E assim, pararam de jogar.
Wanderson.
O Wanderson não joga um mês.
E aí tem um erro do Eduardo Cudê. De ficar insistindo no Wanderson.
O Maurício é um péssimo ano. E ele não teve pré-temporada. Porque ele engatou naquela pereba lá de pré-olímpica lá. Né? Mas aí também não é desculpa porque o Endrick tá jogando bem. Né? Enfim, não, é que o Endrick é 27 não. milhões de vezes melhor que o Maurício.
E ano passado o Valencia também não teve pré-temporada.
E aí, como o Alan Patrick tá no lugar errado e sem o Arangues no lugar certo, ele também cai. Né? Então não tem como sobreviver com o Wanderson jogando pouco, o Maurício jogando pouco e o Alan Patrick jogando pouco. Então todo mundo tá jogando pouco, só o Ender Valencia tá na mesma média do ano passado. Né? Então já era.
A insistência do Cudê com o Wanderson tá irritando.
É que assim, o Wanderson tem viúvas, né? Sabe? Quando critica o Wanderson.
Não, na realidade solta, todo treinador tem os seus bruxinhos. A gente sabe.
O Inter vai ter que montar outro time, como foi ano passado.
Ano passado
o Inter começa o ano com o time.
É que aí eu já começo. A diferença é que o Inter pode montar um time melhor. Com o que já tem, peças. Cara.
Sim, com certeza.
É aí que eu quero chegar.
Porque, jogo tipo, assim, da semana que vem tem que sair o Wanderson
e ouve, tu ouve as críticas do Eduardo Cudê e tá tudo certo, beleza. Só que o que eu penso? Minha visão. Primeiro que não tem nenhum outro treinador do nível dele no mercado pra tirar ele. Os caras já querem tirar o Cudê. O treinador é assim, ah, fora Cudê, botão de fora Cudê, sabe? Começou esse negócio já. Enfim, cara, ontem foi o primeiro jogo que ele mudou o time com as peças que chegaram.
Não mudou, na real.
Botou as peças pra jogar.
Não, mas ele...
Thiago Maia, Fernando e Borré.
Não, no beleza. Mesmo time. Beleza, mas na mesma formatação de time que ele terá obrigatoriamente
porque,
que mudar.
Ok.
Porque tem o Ener Valencia e o Borré que são titulares.
Digamos assim.
Ontem, o Borré errou muito de ontem,
mas
né?
Beleza.
Tá, mas
vem comigo no raciocínio.
Quantas vezes ele é melhor só por ontem do que o Wanderson?
Vem comigo no raciocínio. Vem
70
comigo no raciocínio.
Vezes. Então ele vai jogar.
Óbvio. Tu vai mudar 4 jogadores dos 10. Tu muda o esquema também no mesmo tempo?
Eu assim, bom...
Ou primeiro, tu bota os 4 pra jogar do teu assim, esquema atual e começa a mudar isso gradativamente?
No momento, tem uma coisa assim, no momento que o Belgrano é melhor que o Inter no segundo tempo, tu pode ver que o Vanos começa a virar defensor.
Sim, que é a grande utilidade dele para
jogador,
o treinador.
E treinador de futebol adora esse tipo de jogador.
Sim.
Né? Porque o cara tá defendendo e faz parte do processo moderno de futebol, eu entendo isso aí. O problema é que o Vanos não tá no time pra isso. Ele não tá conseguindo entregar a parte ofensiva.
Esse recuo do Wanderson que deixa o Borré isolado e acaba avançando o Alan Patrick para um lugar que ele rende menos.
E aí tu precisa que a bola chegue do Alan Patrick. Quem é que fazia isso ano passado?
O Arangues.
Não tava em campo. E nesse ano ele tá na do Johnny. Com a entrada do Thiago Maia, eu vou. Tu quer que eu solucione o emprego do Cudê agora?
Por favor.
Bem curioso. Todos queremos.
É a coisa mais fácil do mundo, Eduardo Cudê. A coisa mais fácil do mundo.
Vamos lá, gostei.
Assim,
ululante.
É comovente de tão fácil.
Vamos lá.
Rocher.
Certo.
Bustos. Vitão.
Uhum.
Mercado. E o engradado de cerveja.
Tá, o Bernabé, então.
Santiago Bernabé.
Certo. Bem gelado, bota ali, tá solucionado. Na frente da área, o Thiago Maia. Na frente dele, de 8, o Charles Arangues.
Certo.
Uhum. Certo. E agora ele vai ganhar um prêmio na vida dele. Porque ele pode escolher quem ele quiser. Ele joga assim um pacote de laranja.
4 jogadores.
Uma laranja é o Maurício, a outra laranja é o Bruno Henrique, a outra laranja. Pode ser até um pouquinho mais pra frente, bota o Fernando, empurra Thiago Maia e Arangues pra frente. Blá, 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 escolheu aquela laranja de todas ali, uma barbada de montar o time. E Alan Patrick, Borré e Ener Valencia. Acabou a palhaçada. Tipo assim, a coisa mais simples do mundo. Se todo mundo tiver à disposição, e ele não realizar isso...
Aí sim.
Aí vai ter que acabar uma amizade no Rio Grande do Sul. chamada Alessandro Barcelos e Cudê. São muito amigos. Alguém tem que botar o dedo na cara do Cudê e falar assim, ó, acabou a palhaçada. Eu fui pra Alemanha, eu peguei avião, eu paguei mais, eu juntei investidor pra trazer a porra do Borré.
Mas ele botou o Borré em campo, né?
Botou com o Wanderson.
Bom, mas o Borré teve três
chances. Então não, Lelê, como eu vou repetir que talvez você não tenha entendido. Na hora que todo mundo tiver à disposição, e uma hora antes do jogo, eu ver a escalação de alguns caras que tem que sair do time, aí tem que acabar uma amizade. Porque treinador tem que ser... Qual é o grande problema no Grêmio? Ninguém bota dedo na cara de Renato Portaluppi. Porque ele é estátua, presidente, vice-futebol,
ele sabe mais
médico, outros, ele cara. Tudo, e blá, 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 e blá, blá, blá. O Coudet também tem que ser cobrado. Eu amo o Coudet, eu acho que ele tem que ser o treinador dentro do ano inteiro. Mas ele tem que ser cobrado. E o time dele... Porque assim, tu me acompanha isso diariamente. O Léo Oliveira lê de uma maneira muito clara o Coudet, de que ele tem uma ideia de jogo e que ele repete. Sabe qual é o nome disso? Burrice.
Vai, eu discordo.
Burrice.
Eu acho que tu tem que insistir na ideia de jogo.
Tem que insistir no jogo? Então tá. Então o Vanessa joga e o Borré
vai. Não.
Se vai repetir a ideia de jogo,
o Vanessa joga. Não. Tu tem que insistir na ideia e mudar as peças que não estão funcionando. O que dá certo no futebol é repetição.
Não, é que peças montam a tua ideia. Eu quero ter a ideia de ter a bola no meu pé.
Mas essa ideia dava certo no passado?
Não, Lelê, essa ideia deu certo no passado com algumas coisas bem diferentes. Primeira delas,
tipo,
tu não tinha o Borré no banco. O Borré é titular do Inter.
Okay.
Então saiu o Wanderson. No momento que entra o Borré e saiu o Wanderson, acabou a ideia.
Tomara?
Não, então.
Eu acho falando, que ninguém pô,
mas
imagina.
Mas esse time, né? que o Potter falou, esse meio campo, falando como... Tirando o fato de eu ser gremista, vendo futebol, esse meio campo que ele botou, puta meio campo, porra, tu bota o Fernando.
Não.
Na frente das defesas. Não,
pode ser o Thiago Maia.
Eu acho melhor botar o Fernando pra proteger mais, é um cara que sabe sair jogando.
Libera Thiago Maia e Arangues.
O Potter nem falou. Uma puta
saída pra levar a bola do meio campo pro ataque. Potter
nem citou. E outra coisa, o guri ontem entrou muito bem.
Exatamente o
que eu ia dizer. Muito bem, assim, vou falar bem a real. Se esse guri repete três partidos assim...
Ele é titular.
Chega no Maurício e fala assim, brigadaço.
Não, e outra coisa.
Bigode Potter, lindão.
Potter, mas o Maurício, ali, mas o Maurício igual, falou. Mesmo assim, tem que vender o Maurício. É questão de conta.
Mas o Maurício
pra fechar,
é bom jogador. Mas é que ele Potter. Tá. Eu acho que ele não teve. Vou falar bem real. Eu acho que o Maurício tá cansado. Ele não teve férias direito. Ele teve pré-olímpico.
Então bota pra descansar.
Ele chegou aqui, entendeu? Tipo assim, ele tá extenuado.
E o problema
como é que
do.
Não entrega
o problema do Wanderson, ele é quase psicológico. Cara, faz três ou quatro partidas que o Wanderson tem um piti na lateral,
mas isso
que é desde... se irrita com o cara por nada.
Mas desde que ele chegou,
toma cartão besta, toma bola nas costas.
Lembra quando ele chegou, ele não era do Inter? Ele arrebentava os jogos,
claro,
o Inter comprou, o parou. Veio a concorrência, não, Wanderson voltou a jogar.
O início desse ano é muito bom do Wanderson.
Porque tinha concorrência, Rafa.
Mas ainda tem. Mas ainda tem concorrência.
O ano do Wanderson que foi bom.
É que ele jogou contra times ruins.
Foi bom contra... Não tem.
Mas era a média que a gente
tinha. Não. Ele vai bem no brasileiro quando ele chega. Não, desculpa.
Dá uma apertada.
Quando ele chega, ele joga bem.
Cara, o Wanderson jogou partidaça contra Palmeiras.
Quando ele chegou, ele jogou muita bola no brasileiro.
O Wanderson é bom jogador.
É bom jogador, mas ele é banco do Borré.
Só complementar o raciocínio do Potter.
Ele tá com a cabeça
desarrumada. Eu concordo quase 100%, porque eu acho que agora que tem todas as peças, realmente a coisa vai ter que mudar. A coisa vai ter que mudar, tá? Agora, tem um nome que tu nem falou nessa lista todos os jogadores que deu, que pra mim ontem tava muito bem em campo, que era o Bruno Gomes.
Jogou bem também.
Ele tava bem, aí ele sofre uma falta, aliás, um lance bem discutível, né? Do jeito que foi... Poderia o VAR ter chamado ali, mas enfim, não vou usar isso como uma justificativa. Mas é um bom jogador que entrou bem ontem também. Eu tava gostando dele em campo. Então, assim, o Cudê tem muitas peças, mas tipo assim, 4, 5, 6 jogos, né? Pra gente ver o que vai acontecer com essas peças.
Quem são os dois melhores treinadores do mundo?
Guardiola e Klopp.
E o Ancelotti.
Tá, beleza. Os três. Então botou. Melhor botou um peso, eu ia falar Klopp e Guardiola. Os três mudam a ideia de jogo.
É que eu não sei se é ideia ou formato do time. Não, é diferente. Não, ideia de jogo é que eu quero ficar com a bola, Eu entendi o que o Potter tá falando. O Potter não quer o Fernando Diniz. Que de qualquer jeito o time dele vai sair jogando.
Não, isso é uma
ideia de jogo. Mas tu não quer ele, né? Que de qualquer jeito, mesmo que tenha... O goleiro não sabe jogar igual.
O que fez o Fluminense ser campeão da América foi a repetição
do estilo do formato jogo. Tático, é isso, né?
11:30 ainda, né?
Repetição. Desenho tático, é isso?
Eu vou ter que ficar o próximo bloco, então.
Vai ficar aí.
Vai ter que ficar porque eu preciso falar sobre o teu terapeuta.
Ok.
Atlântida. A rádio. parte dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Tá de volta o Bola nas Costas. Faltando 26 para o meio-dia, estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Sabe aonde, Léo Oliveira? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e têm a qualidade igual de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Isso é muito bom. Entrega rápida em todo o estado. Acesse a Doge, doji.com.br, doji.com.br, Doge, para você trocar o seu celular usado por um estado melhor, né? Tu quer falar sobre o Kudê também, CCD?
Eu quero falar sobre o terapeuta do Potter.
É importante.
O Potter fez uma manifestação muito calorosa aqui sobre o time óbvio que o Internacional vai ter. E é tão óbvio que eu concordo.
Não, eu também concordo, meu. Eu concordo também.
Todo mundo concorda.
Ninguém aqui nesse espaço aqui.
Já discute. Que a opinião comum concorda com o Potter, a pergunta é: quantas sessões de terapia tu tá fazendo por semana?
Não, se eu dependesse da minha saúde mental do Esporte Clube Internacional, eu tava quebrado em terapia, né?
É.
Arrebentado, meu. Porque o primeiro que eu faria a terapia desde que eu descobri que eu sou colorado. O meu primeiro jogo do Inter. De verdade, assim, meu primeiro jogo do Inter foi um Grenal que o Lima fez 2 gols.
Lima, me lembro. Eu tinha, sonhava.
8-7, será?
Sonhava com os gols.
8-7, será?
Hoje ele é PJ.
Né? Enfim. Tem mas um depois meio. O Inter até se resolveu comigo. O Inter ganhou o Mundial de Clubes, né? Do Barcelona, enfim.
Sim, mas sofreu todos os anos.
Mas aí eu pensei que isso resolveria.
Não, mas
aí nós voltamos até, nós fizemos aqui um ato oficial com o Gil Lisboa aqui no programa, aqui, né, dizendo que a geração Nutella do Inter já é a geração 90.
É. Já
sofreu tanto quanto.
Então não tem mais. Aqui antes a gente fala, os anos
90. Tu não viu nada.
Não viveu os anos 90. Não, já deu, já estamos equiparados.
Já viveu.
Já teve rebaixamento nessa época, tá aí, sem títulos, enfim.
É, teve roubalheira.
Dito tudo isso, Lelê, eu trago uma boa notícia, né? As críticas cabem muito ao Kudê, porque o time dele parou de jogar. As críticas cabem também a muitos jogadores que pararam de jogar, enfim. Mas o time que todo mundo espera do Inter já está na cabeça do Kudê e agora é repeti-lo.
Que
é isso
que tu falou.
Repeti-lo, né? Aquilo tava muito claro que aconteceria o que aconteceu ontem, né? Vai ter gente machucada sempre, vai ter gente com cartão amarelo sempre, vai ter gente com cartão vermelho sempre, vai ter gente em seleção sempre. Por isso que o Inter contratou um monte de gente. Então, o time ideal mesmo vai jogar umas 10, 15 partidas, no máximo. Mas o que interessa é a ideia. Por exemplo, se sair o Borré, que não vai voltar pra marcar lateral, vai entrar o Wanderson, que é um atacante bom que o Inter tem. Vai entrar como atacante ou marcador de lateral? Sabe? É isso que o Inter vai ter que azeitar aí. Vai ser Fernando, Thiago Maia e Arangues? Ou vai ser Fernando ou Thiago Maia, Arangues e Maurício?
Essa tua fonte tá tentando te iludir.
Não, pior que não.
Tá tentando
ela me cantou a pedra antes do jogo.
Economizar sessões de terapia que
pior
tu vai
que
ter
não.
Que fazer.
Quer ajudar o Potter.
Treinador, né? Potter. Nunca faz o que a opinião pública pensa. Nunca faz.
Ah, eu não sei, César.
Treinador faz sempre. Se essa obviedade do teu time, e eu tô com ela.
Mas ele topou, César.
Não topou, ele
não, César, ele, vai dar ele um jeito, olha só. De César, mudar. Olha só.
Vou te dizer uma coisa.
Quando o Inter começou.
Quando
o Inter começou a conversar com o Thiago Maia, com o Borré, o Kudê sabia. No momento que eles falaram, vamos trazer o Rafael Borré, lá da Alemanha.
Borré, certo. Tem acento.
Não, acho que não tem acento aberto no espanhol.
No espanhol.
É Borré. Bom, ok. Quando ele começou a trazer o Rafael...
Pergunta pra qualquer gremista, cara. Vocês falam muito mais Borré do que nós.
Ele já aceitou, César, no momento que eles sentaram com o Kudê, ele falou assim, só que é o seguinte, né? Tu sabe quanto nós vamos gastar pra trazer esse cara, né? E gastaram mais pra trazer o antes, né, por cima.
Sim.
Né? Não tem a menor possibilidade de sentar no banco. Beleza, quem é que vai ser do time? Quem é que vai ser o time, Lelê?
O Wanderson.
Exatamente. Oh. Isso quebra com a ideia. Porque o Borré não vai voltar pra marcar lateral. Então tu vai ter que mudar em outras situações pra poder ter aquilo que o Wanderson dá defensivamente, que ele entrega muito bem, realmente. O problema é que ele deixou de ser atacante. Deixou de fazer gol, de dar assistência.
Tá, eu tô falando
quando o bicho pega.
O mercado ontem tinha 100% de condições. Foi uma opção, fazer aquele teste ali como.
Ele falou até antes do jogo isso.
É? O que ele falou exatamente?
Que o Fernando dava mais altura, assim.
E saída de bola mais qualificada. Errado não tá, mas tirar o mercado.
De bola,
tá, então óbvio, jogar ele, né? Mas tirar o mercado eu acho um erro. Eu acho o melhor zagueiro do Inter.
Cara, eu acho que
claro,
vai.
Gente, só vamos deixar claro
é
que
jogo
futebol,
jogo.
Futebol se joga com 11. Não vem? Vocês estão botando 13,
não, mas meu time 4, tem 11. 14,
11.
Bah, eu discordo de ti. Eu discordo de ti, sabe por quê?
Não, a escalação original,
se entrar com 11. Tu começa com 11, mas hoje é raro o time que termina o jogo com menos de 14.
Mas tu tem que ter 16, César, senão joga o Natan Pescador.
É que assim, ó.
Senão joga o JP Galvão,
entra o...
César. Não fala mal do Natan Pescador.
Não, mas é isso que eu tô te mostrando por que a gente escala 13, 14, 15, 16.
Tem uma coisa que eu
sei.
O Cudê.
Ontem o Natan Pescador errou até o penteado.
Eu vi o Cudê treinando o Racing, o Inter e o Atlético Mineiro.
E o Rosário, tu não viu?
Ah, e o Rosário, desculpa.
Tu não viu o outro lá que treinou?
O Celta não acompanhei. Aquele time do Rosário era bom. Perdia dois jogadores, desandava. O time do Inter, ele conseguiu fazer jogar.
Só galhado pra seleção, pô.
Né? Enfim, o melhor momento do Edenilson, aquela coisa toda. No Atlético Mineiro, ele já tem mais opções. Lembra? Já tem mais opções, já tem gente no banco boa. Beleza. Agora ele tem um novo problema, que é o seguinte. Quando tu tem um time que não tá dando muito certo, tu obrigatoriamente vai botar um cara do banco, que às vezes não funciona. Porque o cara já tava no banco, enfim. O Inter tem coisas diferentes acontecendo. Agora o que eu quero entender do Cudê é o quanto a convicção dele no jogador é para recuperá-lo ou dar chance para um outro cara. Entende? Por exemplo, o Maurício vem mal a temporada inteira. Forcei. Vem mal. Nos jogos decisivos
o
Maurício. Decisivos o Maurício caiu. Certo?
Mais ou menos. No Grenal ele foi bem.
É. Não deixa de ser um jogo decisivo. O último jogo bom, assim.
Mas o Grenal, se tu parar pra ver, o Reinaldo jogou bem. O Grenal. O Grenal ele muda o espírito do jogador, cada vez até mais.
Quanto
que
juventude ele jogou
bem? É isso que eu quero do jogador.
E ontem, quanto o Grenal
ele vai bem.
Ele tá numa fase, né? Uma fase
inconstante é a fase do Maurício.
É, mas com mais queda, né? Ele cai a cada jogo.
Mas o Beto matou a charada
aí. Ele tá abaixo do que a gente já viu ele jogar.
O cara não ter tido férias é fundamental. Ele não relaxou, ele não descansou, ele não teve um tempo pra ele, cara.
Que o Potter fala.
Mas ele não tá mentindo, o que tem, cara?
Aí o Gustavo entra.
Ele tá falando só de Inter aqui, ó.
Na mesma função. Próximo jogo, quem tá na frente? Tu vai tentar recuperar o Maurício ou tu vai tentar dar mais chance pro menino?
Ainda mais pro próximo
jogo. É um problema que ele tem.
É, e o outro jogo, se ontem tinha 8 jogadores atrás da linha da bola, no próximo jogo vai ter 10.
É, mas no próximo jogo não precisa ter, por exemplo, o Thiago Maia e o Bruno Gomes. Dá pra ser só um, bota o Alan Patrick pra trás, bota mais um jogador.
Pra quem o Inter vai jogar o próximo jogo?
Toma Iapo.
Toma Iapo. Pelo amor de Deus, joga vocês quando Toma Iapo. Pelo amor de Deus, no Beira-Rio? É. Ah, pode botar o Lele e o Potter pra jogar. Por isso que eu tô
no próximo jogo
contra o Toma Iapo. Estamos discutindo aqui pra o time
jogar contra o Toma Iapo. Sabe que o Toma Iapo ganhou do Strongest,
né? Azar, parabéns pra eles, vão botar o estado
do Toma Iapo.
Nós estamos aqui a meia hora discutindo.
Já que falamos do The Strongest
e do Toma Iapo. Vamos falar do Grêmio agora.
Tweet retrô.
Nós estamos a meia hora falando sobre o time que ganhou o Toma Iapo.
Vamos falar sobre o Grêmio pra Olina. Olina, pra se sentir leve e sempre disposto, na hora da citação, se vocês puderem dar dois passinhos pra trás, o patrocinador e o comercial agradecem, tá? Por favor, o tweet retrô.
O arroba DataFutebol, que é o DataFoot, tava criticando o grupo do Grêmio, o grupo do Inter na Copa Sul-Americana, dizendo o seguinte, ó. Belgrano, adversário do Internacional, tava na segunda divisão da Argentina em 2022.
É verdade.
Racing, adversário do Corinthians, tava na segunda divisão do Uruguai em 2022. O Sportivo Ameliano, adversário do Atlético, tava na segunda divisão do Paraguai em 2021 e na terceira em 2019. Brutal. O que ele tá querendo dizer? Que a diferença da Libertadores pra Sul-Americana é brutal. E aí, nosso arroba Arthur Bellini respondeu esse tweet dizendo: Grêmio, adversário do The Strongest, estava na segunda divisão do Brasil em 2022. Brutal.
Brutal.
O cara tava atento.
Informação, né?
Horrível. O cara tava atento.
É horrível.
O cara tava
atento. Podia ter sido muito mais criativo. Eu achei até que tinha alguma coisa criativa. Não gostei disso.
César e Gordo Léo.
Vamos lá. Eu gosto quanto não gosto. Significa que eu fiz a coisa certa.
Quem são os melhores reservas do Grêmio?
Soteldo.
Natan Fernandes.
Natan Fernandes, Soteldo.
Que, aliás, foi o melhor em campo ontem.
Ontem o Duqueiroz jogou bem.
Que?
É! Cara, comparado ao arremedo de time que tinha. Não, 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 pera um pouco.
Não,
o Duqueiroz não jogou mal ontem.
Ele não foi bem ontem. Ele não foi bem.
Correção, correção.
PVC,
correção pra não me chamarem de mentiroso. Pra não me chamarem de mentiroso. O The Strongs ganhou do Tomayapo. 2-1.
Não.
Onde?
Perdeu. É, mas perdeu também.
Perdeu também? Perdeu dois jogos. Tá. Ganhou um de 2-1 e perdeu um
de 2-0.
Essa pergunta. Quando o campeonato boliviano tem altitude?
Do Potter,
entre eles.
Essa pergunta do Potter é muito difícil de responder.
Qual?
Melhor reserva do Grêmio.
Não o melhor.
Tá, o Natan Fernandes, certamente.
Soteldo.
Soteldo, óbvio. Acho que aí vai ser...
O Duqueiroz é bom jogador,
cara. Desculpa, espera rapidamente.
Reinaldo ou Mike.
Vocês acharam que o Duqueiroz jogou mal ontem?
Não, não.
Na comparação com os...
Comparado ao resto? Tô falando... Não, ele mesmo. O que tinha...
Ele não foi bem.
Então ele foi o menos pior, então.
O que achava que...
O
menos
pior foi o Natan Fernandes.
Não, esse foi o que mais correu.
Eu achava que não tinha como jogar. Achava desequilibrado ter Vilhaçante e Pepe. Acho que tá justificado o Pepe jogar.
É. Ontem, pra mim, o Duqueiroz mostrou porque que ele é reserva.
Tira o jogo de ontem.
Mas...
O jogo de ontem. Mas
eu tô falando baseado a ontem, tá?
Mas o Natan Pescador mantém o mesmo padrão de jogo a nível do mar e na...
Ele é ruim.
Ele é ruim. Eu tô usando essa pergunta pra falar do Inter.
Eu tô vendo.
Não, pra falar do Inter. O Inter tem, no mínimo, 6-7 reservas que podem ser titular.
Com certeza. E nessa discussão de meio campo, vocês estão falando do Bruno Henrique, por exemplo.
Superdimensiona o jogador. Tem alguns jogadores que você
superdimensiona. Não, só, olha só.
Quem que é superdimensionado?
Ah, o Bruno Gomes, por exemplo, tu não sabe se
ele é bom. Não, o Bruno Gomes, esse é superdimensionado.
Mas calma, quantos jogos vocês viram do Bruno Gomes? Jogou um ontem.
Tá, mas eu vou te citar 6-7. Ah, mas
nós não estamos falando.
O Malho, quando entrou, já entrou bem.
Acabaram de falar dele agora.
O Malho e o Fábio é a mesma coisa, né?
Ele foi bem.
Beleza. Tá, não, agora que não é Inter e Grêmio.
Não, mas só dentro dessa comparação, o Malho. E o Fábio é a mesma
coisa. O Malho pode ser titular e reserva. O Fernando pode ser titular e reserva.
Bruno Henrique.
O Bruno Henrique pode ser titular e reserva. O Wanderson pode ser titular e reserva. Certo? O Maurício pode ser titular e reserva, porque ele pode estar sendo do time agora, enfim. Alário pode ser titular e reserva. O menino, se continuar jogando, quando ele entra e entra bem.
Muito bem.
Gustavo Prado?
Ele foi bem.
Repito. Ontem. Se continuar jogando assim, ele pode ser titular.
Foi a melhor partida dele com a camisa do Inter.
Ou seja, é obrigatório que o Inter tenha um time bom. É obrigatório.
Johan não.
Começou meio bem, depois da caída.
Johan é outro superdimensionado. O Johan tá numa linha na Tampa Pescador, tá? É um histórico que não é muito diferente, não.
Calma.
Johan é mais jogador.
Não, Johan é melhor.
CD, tu falou aqui que o Vanos teve uma régua baixa no início da temporada e eu concordo contigo. Mas foi a mesma régua baixa que já transformou o Diego Costa numa unanimidade pra torcida do Grêmio.
Igualzinho.
Igual a mesma régua.
Posso te dizer.
Tanto que já pegou um time melhorzinho agora já.
Posso te dizer, tem que jogar mais.
É?
Tem que jogar mais. Só que...
É o que nós temos no início do ano,
né? Só que a pergunta do Potter, ela é complexa pro torcedor do Grêmio. Porque, de fato, o grupo do Grêmio ontem... Talvez a grande mensagem do jogo, e aí falando muito sério, a grande mensagem do jogo de ontem talvez tenha sido essa. O Grêmio tem 8 jogos pra fazer em abril. O Grêmio fez o primeiro.
Sim.
Né? Vai fazer sábado, depois 8 partidas marcadas. Será que o Grêmio tem grupo para enfrentar 8 jogos num mês?
Torcida do Grêmio hoje de ligada na TV, 19 horas.
A pergunta é...
Essa é
a... César, a pergunta é não. Quer dizer, desculpa, a resposta é não.
É não.
É não. E, aliás, o Renato sabe disso. Esses dias a gente estava falando do Bruno, que o Bruno ficou bravo com a pergunta do Lucianinho. O time não tava jogando bosta nenhuma, né? E ele disse, não, vocês que não acreditavam no time. Não, só um pouquinho. Vocês tiveram que contratar pra essas 4, 5 titulares competentes que foram aí em contratar.
Claro.
Aceitem o elogio, agora aceitem a crítica.
Mas fecharam a contratação 6 da tarde na sexta-feira que fechava a janela.
Exatamente. E porque é difícil contratar jogador bom. E quem contrata é competente.
É isso.
Agora, só um pouquinho, não aceitar que o Grêmio tava mal antes... Sabe? Então, mas aí o bicho vai pegar. Porque o Grêmio vai ter gente machucada, vai ter o Kahneman suspeito. O Kahneman joga 3 partidas e folga uma.
Porque o Grêmio não tem um zagueiro reserva consolidado. Não tem. O Jeromel e o Kahneman vão folgar.
O time reserva do Grêmio é de ontem.
Tá, eu só quero pegar.
Não, mas assim, Léo, o time do City reserva é ruim.
Não, não, mas que o do Grêmio é muito ruim, Potter.
Deu uma forçada agora.
Mas
Potter, Potter, pega o
exemplo. O time do Grêmio reserva comparado com outros times reserva que o Grêmio já teve é pior.
É muito
do que
ruim.
O Grêmio já teve.
A diferença pra mim é muito. Desculpa, César. A diferença pra mim do titular do Grêmio pro reserva do Grêmio ela é muito grande.
Escalonado.
É muito grande.
É que não é exatamente isso que a gente
tem. O time reserva do Grêmio tem um padrão. Ele perde de 2-0 a nível do mar e na altitude.
Mas é esse
o padrão.
Essa é a pergunta.
Não pode se discutir isso aí.
Essa é a pergunta. O Grêmio ontem perdeu para altitude também, todo mundo considera a altitude como um adversário doloroso, tá? Este time que entrou em campo ontem, ele perde ou não pro Cuiabá?
Perde pro Cuiabá. Aqui, Porto Alegre, lá.
Muito melhor do que o
E aí tá a tua resposta, tá? Vocês foram unânimes, aqui perde. Perde pro Cuiabá, se for jogar com o Criciúma lá na Série A vai perder, entendeu? E aí tu tem um grupo que perde.
É isso.
E aí tu não vai conseguir o objetivo lá no fim. Tu pode conseguir time, na Copa.
Do time titular pro time reserva, eu acho que só o Natan Fernandes ali que entrou em campo ontem brigaria de igual pra igual. Sabe isso que a gente tá falando dos titulares
que podem ser titular e reserva? Não, eu sou o Briga.
O Grêmio tem o Soteldo, por exemplo. O Soteldo não jogou ontem. Sim, ele ficou em Porto Alegre.
Mas o Natan Fernandes, eu inclusive, eu não acho o Gustavinho tão melhor que o Natan Fernandes, assim. Eu acho os dois muito bons.
É que o momento é que...
Eu acho os dois excelentes jogadores.
O Gustavinho pegou a oportunidade, aproveitou e ficou.
Não, tá tudo bem. Só quis dizer que pra mim ali, 6 por meia dúzia...
O lateral direito, Fábio, o Reinaldo que tá no DM também... O Carbajo pode ajudar. Tu tem ali 4 ou 5, mas 4 ou 5 tu sempre vai ter no DM. Hoje são esses.
O que não pode acontecer.
Na frente vai ter também.
O que não pode acontecer mais é botar um time 100%, né? Assim, acho que não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Mesmo que tem uma maratona em abril, vai ter jogo todos os dias, mas em algum momento vai trocar 2, 3.
E a gente falou isso aqui. Vai jogar o Hotel no outro, vai jogar o Cristaldo no outro.
É que a tristeza...
Não sei.
Vamos lá, vou pensar a longo prazo, tá? A gente não vai ter time titular, né?
É isso? Não.
O Grêmio vai perder Vila Sante, Soteldo.
Esse é o ponto.
É, a gente não vai ter time titular. A gente não vai ter. O Inter e o Grêmio vão jogar com o time que é. O Inter e o Grêmio vão fazer. As nossas quartas e domingos quase todas serão como foi ontem o jogo do Inter. Porque o Grêmio botou o time reserva por uma outra circunstância, enfim. Aquilo não vai acontecer.
Não.
Talvez antes uma semifinal de Copa do Brasil, ou de Libertadores, ou de Sul-Americana, sei lá, isso pode acontecer. Aí pode, especificamente num jogo, ter um time super reserva, certo? Agora, o que aconteceu ontem é a média do trabalho do Renato e do Coudet. Porque quando eles tiverem os melhores, a gente sabe que eles podem funcionar. Nós vamos ver os dois trabalhando quando não tiverem os melhores.
E aí sabe, também vai ver o trabalho da diretora.
Por exemplo, ontem o Inter perdeu por lesão o Arangues e o Ener Valencia, o pulmão e o coração do time.
E sentiu, né?
Sentiu. Eu entendo, é um novo processo, um monte de jogador estreou ontem, tá tudo certo, beleza? Sabe, é difícil, o futebol tem que ter treino, tem que ter repetição, que aliás também eles não vão ter, com o calendário lotado, as viagens longas, etc. Agora, o bom trabalho do Renato e do Coudet vai ser... Nesses jogos, assim.
Achei que eu tava procurando. A média de idade, se o Grêmio falta número, a média de idade do Inter pode prejudicar nesse aspecto. Porque o Inter tem jogadores.
Mas é que tem um grupo maior.
É que César, vamos esquecer que o jogo é de 11. O jogo é de 16, né?
Tá.
O jogo é de 16.
Quer ver uma coisa?
No ano passado, o Inter tinha um banco muito ruim.
E a média de idade do banco era mais alta.
É, esse ano o Inter vai ter um bom banco
esse
pra mudar
ano,
o jogo.
Quanto presa do banco?
E não, beleza. César, aconteceu
tô
esse
contigo,
ano.
É super estimado. Mas o Rômulo é mais jovem.
César,
o Bruno Gomes
ano.
É mais jovem. O Gustavo Prado é mais jovem.
Esse ano já aconteceu.
O Wesley é mais jovem. O Bernabé é mais jovem.
O Inter ganhou o Grenal porque o Inter tinha banco. Esse Grenal agora aqui, o Inter ganhou porque tinha banco. O Inter foi pro banco e resolveu o Grenal. O Inter perdeu o jogo pro Grêmio. O Grêmio foi no banco e melhorou o time. Que era um time só pra defender, lembra? O jogo é do Grêmio, o gol do Vila Sante é bonito. E o jogo é do Grêmio. Porque o gol do René, o Grêmio deu pro René, né? O René ganhou do Grêmio. Aí o Inter, o Coudet olha pra trás e atrás do banco, ele muda o jogo.
Botou o Alário.
Bota Bruno, Alário, Rômulo.
Não me lembro dos
outros. Não lembro mais quem mudou e ganhou o jogo.
O Alário Borré é mais jovem porque o outro cara que tu tinha no banco era o Luiz Adriano, com 36 anos.
Entrava
pra mudar o jogo e jogava a média lá em cima.
Último grande time do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, foi o Flamengo do Jorge Jesus.
2019.
Né? Todo mundo sabe, né?
O Palmeiras Palmeiras.
Não, mas assim, tu pega assim. Porra,
tu lembra dessa escalação?
Tu sabe que vai ser uma goleada. Sabe, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tá?
Beleza.
40 jogos sob comando de Jorge Jesus. Sabe quantas vezes eles começaram o jogo?
Quantos?
8.
precisava rolê esperando você lá.
Tá. Ô Potter, sabe o que mandaram no WhatsApp? Perguntaram, o Potter já cansou de almoçar com os filhos dele?
Na real, eu deixei o carro na oficina, porque eu preguiço de pegar táxi ou Uber. Ou 99.
Aqui, tá aqui, ó.
Não, não temos nenhum aqui.
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Entregamos ontem o Bolão do Bola, né? Pra Paquetá Esporte, seu corpo, suas vitórias. Hoje? Mas hoje tem um jogo que a gente pode. Tem um jogo que interessa diretamente a torcida do Grêmio, que é o Achipato e Estudiantes.
O que é bom, CCD? O que é bom nisso?
O empate.
Vai ganhar o Estudiante.
Bom é o cara.
O empate é bom aqui.
Neste momento não estou olhando pros adversários.
Se o Achipato vencer o Estudiantes, é bom também, né?
Não, é ruim, né?
Porque bota mais um na parada?
Não, porque ele vem com uma... Quem ganhar fora de casa...
César, sabe que eu fiz um detalhe?
Peraí. Entendi. A derrota do Grêmio não tinha sido inteligente? Tu tá vendo o resultado paralelo dos outros agora pro grupo do Grêmio?
Não, ele acabou de dizer que não. Você vai defender o...
Vou te defender.
Pelo amor de Deus. Ele acabou de dizer que não tá olhando...
Ah, tem muito gremitinho, velho.
Jogo. Mas não, o cara não falou. Tá inventando coisa.
Tá fazendo crise no Grêmio.
Vamos lá, então. Com todo o conhecimento que esta mesa tem... Placar de Huachipato e Estudiantes
da Pato. Nós erramos tudo ontem.
Estudiantes 2-0.
1-1.
Bah, muito bom esse 1-1. 0-0.
0-0. 0-0.
2-0, Estudiantes. Estão brincando.
3-0,
Estudiantes. Tu não tá vendo o Estudiantes atual.
Lele.
Não viu.
Lelê. Eu quero saber se tu viu o Huachipato.
Tu não tá estudando o Estudiantes, não.
Tu Lelê. Viu o Huachipato, eu peço
não, não,
perdão.
Não.
Eu ontem detalhe de três compactos do Huachipato.
Isso. Eu vi um jogo... Presta atenção em Estudiantes.
Eu não sei
eu onde. Eu vi um jogo do Estudiantes esses dias, trouxe aqui até a informação, nem tinha caído no grupo do Grêmio ainda.
Ah, informação. Lelê,
eu tinha visto no domingo de noite, aqueles que a Fox passa. Ele, cara... Horroroso. É, perdeu um daqueles...
O amigo meu era assim também. Ele via um jogo e dava uma...
Parece o... Parece
mais integrante do programa.
Nós não temos. Tá, então aqui, ó. Não São Lourenço e Palmeiras hoje.
Eu não falei, é 3-0 Estudiantes pra dar um cagaço no Grêmio.
3-0 Estudiantes. 1-1.
Cagaço no Grêmio. 1x1, jogaço.
É, a vitória do Estudiantes é o pior resultado pro Grêmio, sem dúvida nenhuma.
Claro que não.
O jogo, casa, o jogo é em Huachipato ou Estudiantes?
O jogo é em Huachipato.
Ah, então 2-2.
O jogo é em Huachipato.
2-2.
Vocês conseguiram.
1-1, Lelé.
O meu erro.
1-1. Qual é o teu placar, então? 2-0 pro Estudiantes.
Não, mudou. Joguei o Huachipato.
Qual time já tá?
Mudou agora.
Qual é a postura? Qual é a postura do Huachipato jogando em casa?
Lelê, dá pra te organizar, por favor, Bolão, cara?
É? Alguém não falou ainda do Huachipato Estudiantes?
Não, é tu não falou onde era o jogo? Atrapalhou o César aqui.
Eu sempre
ele
falo
falou o Huachipato Estudiantes. Ele vê errado, ele vê basquete.
Agora ele falou.
Aliás, é ridículo isso no basquete do visitante.
Eu também acho ridículo.
Só atrapalha, cara. Atrapalha.
Basquete é coisa de ridículo.
Concordo, mas ele vê basquete, ele acha que é o contrário.
Isso.
Quem joga basquete que fracassou no vôlei.
Tá aqui, ó.
E quem joga vôlei fracassou no futebol.
Dois dos favoritos a Libertadores estreiam hoje.
Na heterossexualidade.
São Lourenço e Palmeiras e Alianza Lima e Fluminense. E aí?
São Lourenço vai ganhar do Palmeiras.
Algum
vai ganhar do Palmeiras. Vai com o time reserva?
Vai. Eu vi um pedação de São Lourenço e Boca. O São Lourenço começou ganhando,
vai
o Boca virou.
É 1-1. Passa no 12 algum dos jogos?
2-0. Ah, 21h30, quarta-feira.
Passa no 12, é voltou?
A TV não passa mais futebol.
Não. Tá, sabe?
Hoje tem.
Sabe a frase, Guerrinha? Sabe a frase, Guerrinha?
Qual?
Vou vender minha televisão, não passa mais jogo.
Não, vai passar agora a quarta, vai...
Ontem tinha dois jogos, a dupla que não passava na TV.
Ei, Potter, qual foi a frase que ele fez que tu teve que sair do programa? Anteontem, eu acho que ele fez uma que tu teve que sair do programa.
Não lembro.
Vou dar um passo.
Eu sei, mas eu lembro sempre de uma frase.
A Globo passa jogo hoje, 21h30,
assim. O meu sonho é fazer a palestra do Guerrinha, né?
Ele ser o palestrante?
De ele ser o palestrante, né? Porque ele tem, pra mim, a frase mais filosofal. Se tu entendê-la, tu tá salvo na tua vida. Entendi que tem que dar a bunda pra eles.
É verdade.
Aliança. Cara, se tu entender isso. Tu tá salvo no emprego,
Aliança,
no casamento.
Aliança Lima e Fluminense.
Esse é o título da palestra.
Aliança Lima e Fluminense é o jogo da, é o jogo da Globo.
Acho que esse título não é muito comercial.
Não, talvez não venda muito pra algumas empresas.
Sabe quando é que foi essa frase aí? Desculpa, Lelê. O Inter perdeu de 5-0 pra um time de Porto Alegre no estádio dele. E aí, no outro dia, os caras chegaram no programa. E deu uma briga muito famosa num programa muito grande. Que o Guerrinha participava naquela época, né? Entre dois grandes comunicadores, gente. Tem até a frase desse momento.
Puxa vida, eu tô de saco cheio.
Porra, Lelê!
Bota a frase que é forte. E aí, deu uma merda.
Da puta.
Deu uma merda depois disso aí, tá? E aí, eu de tarde encontrei o Guerrinha aí. Tá, e aí? Merda, assim. Eu falei, porque Tem dia que tem que dar a bunda pra ele.
Tá, informação aqui então. Globo passa o jogo do Fluminense, tá?
Tá,
aliás, lembra o Fluminense. Quem quiser ver o Palmeiras na ESPN. São Lourenço e Palmeiras na ESPN.
Certo.
Tem outros jogos aqui, um monte de jogo. Tá quanto, tudo,
sério,
tudo tá na KTO.com.
Sério, quantos canais estão com a Libertadores? Globo,
Paramount,
Paramount.
É isso aí.
Star Plus, não?
Porque o Star Plus é da ESPN.
É ESPN, é isso.
Jogos passados. Então tem dois streams que transmitem.
É, isso. Então. Não, a ESPN eu só vejo no
aliás,
no
aliás, um abraço à galera da KTO que entrou na Libertadores. A FU agora, né?
Uh-huh.
Na Paramount.
Na Paramount.
Né? Pô, um banco gigantesco e a KTO ali, né? É. Pô, tão
e fecharam mais dois anos com o grupo RBS ontem. E estão na Olimpíadas, né? O grupo
é verdade. Então aqui, ó, tem outros jogos também, ó, tipo Botafogo e Júnior.
Não, Botafogo não é, né, futebol.
Não.
Botafogo é.
Eu já me preocupo.
É uma reunião de
ontem. Apostar no Botafogo.
O Colo-Colo e Cerro Porteño.
Colo-Colo.
Nacional e Libertar. Ó, tem jogos de grife aqui.
Nacional do Uruguai, né?
E pela Sul-Americana, Cuiabá e Lanús.
Jogaço.
Bragantino e Coquimbo Unido.
Não, o Coquimbo tá.
Tem o Boca, não? Tem hoje?
Tem.
Contra o Potosí. Potosí lá...
Não, hoje o Cavani vai precisar.
Ah, cara, esse aqui é aquele lá de 4 mil e pouco.
É, que o Bruno desmaiou.
O que vai acontecer?
Eu não sei se ele tá jogando lá, Lelê. Não sei.
2,20 a odd no Nacional Potosí.
Ô, Potter, acho que o Cavani tá lesionado.
Tá, mas o que vai acontecer no início do jogo?
Tá, vamos ver quanto é que tá dando o primeiro escanteio aqui.
Vamos ver se o Cavani vai jogar.
Ganhamos ontem, né, Potter? No primeiro escanteio. Pelo menos tu ouve a gente, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro escanteio.
Ouve indo almoçar com teus filhos,
tava almoçando com os guri. Até me emociono.
Primeiro escanteio para o Potosí. Vamos
chega
ver.
Chega rápido em casa.
1,52, ó, mais que ontem.
Se botar mil pila, ganha 500.
E 20.
E 20.
É?
Só o Lelê tem essa banca aí.
50, não. Nossa, jamais. Eu jamais vou botar R$1.000 numa aposta. Isso aqui é para se divertir. Né? A não ser que o cara seja mega profissional e bota 1.000, 200, 2.000, 3.000.
Não é profissional?
Não, cara. Minha unidade aqui é 10 pila.
Só ganha.
20 pila. Nada a ver, cara.
Se não tava no caixa preta lá e tem a frase joga com responsabilidade. Uh-huh. Né? E aí o âncora acabou de falar a frase e aí o outro integrante do programa veio e falou assim: acabou a frase de jogar com responsabilidade. Eu tô assim: pá, perdi 3 pau ontem na caixa.
Vem aí o Discorama com Alexandre Fetter. Voltamos amanhã às 11 horas com o Bola nas Costas. Bom.